11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Hoje é 12 de maio e quando o calendário marcar um dia 12 pela próxima vez, tem Copa do Mundo. E como o relógio não para, a gente não perde tempo e já anuncia os escalados para o jogo de hoje. Na zaga, uma dupla afinada. Nossos produtores Anderson Mendanha e Kellen Sumier, sempre atentos a tudo o que acontece no 11 Minutos. Mais uma vez, bom dia para o Anderson, bom dia para a Kellen. E a zaga recupera a bola e passa para o meio campo. É onde a gente encontra Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos. Isaura, mais uma vez, bom dia. E o meio campo articula jogadas e abastece o ataque. É a hora de chamarmos o ponta-direita, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
O Gesiel cruza para o centroavante, que empurra a pelota para o gol. E quem foi escalado como camisa 9? Ele, Pedro Henrique Costa. Pedro, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos aí do 11 Minutos e o ouvinte da Rádio Senado.
Ô, Pedro, Pois não, pode falar.
Não, o centroavante hoje tá meio apagado, né?
Pois é, isso que eu ia falar, Pedro. Você tirou aqui a palavra da minha boca, porque tá todo mundo feliz hoje aqui. Isaura Oliveira e o Anderson Palmeiras finalmente ganhando no Campeonato Brasileiro. 2-0 no Goiás. Kellen Sumier estampando um sorriso aqui à nossa frente. Fogão, 6 bocas. 6-0 no Criciúma. Sport Recife no finalzinho.
Rumo ao G4.
Ganhou do Coritiba lá na capital paranaense, 1-0. E o Fluminense, Pedro? O Fluminense não deu sopa pro Flamengo. 2-0, gol no início com o Fred e no final com o Chiquinho.
É, realmente, tá aí o Fred mostrando por que tá na Copa, né? Muito oportunista e logo no início o Fluminense já saiu 1-0, dominando o jogo. E é isso mesmo, só resta o Flamengo lamentar, porque está muito mal no campeonato, 16º na tabela, vamos ver, né?
Ok, B, daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Brasileiro para aumentar aí o seu baixo astral nesta segunda-feira. E depois de fecharmos o circuito, zaga, meio campo, ataque, chegou a hora da contagem regressiva. Faltam 31 dias para o jogo de abertura da Copa. 12 de junho em São Paulo tem Brasil e Croácia.
A bola ainda nem rolou e já tem muita gente levantando a taça. É a turma que está ganhando dinheiro com a Copa.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, ocupou a tribuna do Senado para falar sobre o dinheiro que deve ser movimentado no país até o final do Mundial. As estimativas giram em torno de 30 bilhões de reais.
Mas Suplicy alertou que a parcela mais pobre da população também precisa morder um pedaço desse bolo. Outra medida necessária, na opinião do senador, é reservar uma quantidade maior de ingressos para a população carente.
A FIFA e a CBF destinaram 50 mil ingressos a beneficiários de programas sociais e à população indígena. Uma gota no oceano de 3 milhões e 700 mil ingressos que devem estar disponíveis para os 64 jogos da Copa.
Por isso, o senador Eduardo Suplicy pediu mais entradas para quem está nos programas sociais e também que os ganhos da Copa do Mundo sejam mais bem distribuídos entre a população.
É importante que os benefícios advindos da realização da Copa do Mundo sejam efetivos e democraticamente espalhados para toda a população brasileira. Mas reitero quão importante será que não tenhamos quaisquer atos de violência, seja nos estádios, seja em qualquer lugar de nosso país, e sobretudo que possamos civilizadamente receber a todos que vierem aqui participar da Copa do Mundo.
Aí, portanto, o senador Eduardo Suplicy pedindo mais ingressos para a população carente nos estádios da Copa. Pedro Henrique, você acha que nessa altura do campeonato, depois de várias fases de vendas de ingressos na Copa, essa semana até Brasília começa a receber aí os ingressos da Copa, quem optou pela opção de ir buscar os ingressos. Você acha que ainda tem espaço para indígenas e beneficiários de programas sociais para pegarem um bolo maior de ingressos aí? No meio desse monte de ingresso da Copa?
Adriano, acho que agora já é tarde, né? Toma um mês aí exato da Copa. um mês exato, né, para começar a Copa, eu acho que isso aí não tem mais jeito. E eu acho que nem os poucos ingressos que foram disponibilizados na etapa inicial, no ano, desde que começaram a vender, também não foram. Eu tenho minhas dúvidas se esses ingressos realmente foram para essas categorias, né? A gente sabe que as pessoas compram os ingressos, e aí você já vem a máfia de cambistas, que a gente agora já começa a ver funcionar, né? E que compra esses ingressos a R$60, vão vender a R$1.000. Então, acho que esse tipo de fiscalização não deu conta de saber para quem realmente foi vendido esse ingresso. E agora é muito difícil que se consiga, dentro de um prazo de 30 dias, conseguir disponibilizar para essas parcelas da população, os indígenas ou outras pessoas de baixa renda, que consigam esses ingressos. Eu acho muito difícil.
Gisele Carvalho, o Pedro aqui falou dos cambistas e também falamos agora há pouco aí de gente ganhando dinheiro com a Copa. Teve um caso nesse final de semana que a gente acompanhou, que até ficamos aí, eu fiquei um pouco espantado. Teve um bombeiro aí, num quartel, vendendo o ingresso da Copa, no câmbio negro, claro, a R$9.000. Você acha que tem mercado para isso, Gisele?
Olha, eu sempre falo aqui, essa questão do cambista é um negócio que é difícil de combater, muito difícil. Os cambistas, não sei como, mas sempre conseguem ingressos, comercializar esses ingressos. É claro que tem mercado. Tem mercado. Muita gente, a grande maioria das pessoas que não comprou ou que não foi, não teve sucesso em adquirir os ingressos pela via legal, ou seja, pela plataforma da FIFA, que afinal é a única maneira de você adquirir ingresso para a Copa do Mundo, é lógico que existe um mercado negro aí que vai rolar muito. A fiscalização é que deve estar atenta a essa questão, e você vê que esse caso mesmo do bombeiro estava comercializando ingressos da Copa do Mundo dentro do quartel. Então, a poucos metros do centro de distribuição da FIFA. Então, essa questão é muito séria, não é de agora, sempre existiu, e principalmente num jogo com demanda enorme, como é o jogo da Copa do Mundo, é claro que os cambistas vão tentar fazer a festa vendendo esses ingressos aí a preços absurdos, estratosféricos, e sempre vai ter gente para pagar.
Pois é, então falamos aqui da Copa do Mundo, a questão dos ingressos. Já dissemos aqui que a coisa começa para valer na Copa do Mundo no futuro próximo, daqui a um mês. Mas vamos falar do presente, o hoje. O hoje é o Campeonato Brasileiro. E por isso a gente também abre espaço aqui no 11 Minutos para o Brasileirão da Série A. Pedro Henrique Costa, você deve agradecer ao Botafogo, viu, Pedro? Porque se não fosse a goleada do Botafogo de 6-0 contra o Criciúma, o Flamengo hoje estaria na zona de rebaixamento, Pedro, depois da derrota de ontem para o Fluminense.
É verdade, estamos aí um ponto acima do Criciúma, que está em 17º, e graças ao Botafogo. Agora você vê essa situação, né? Temos que agradecer ao Botafogo, o negócio não tá bom não. Agora, o Fluminense começou muito bem o jogo, marcando bem, dominando ali. O Fred já fez o gol logo no início. O Felipe, o goleiro do Flamengo, e o zagueiro, não me lembro quem, ficaram marcando a bola. O Fred, muito oportunista, no meio dos dois, cabeceou, subiu mais que o goleiro do Flamengo, quer dizer, com a mão, né?
Felipe, foi... né? Não foi a mão de Deus, não, né?
Não. Fred foi de cabeça mesmo, golaço. O Felipe aqui pulando com a mão levantada, não conseguiu alcançar o Fred. Mas, e depois o Flamengo até melhorou o segundo tempo, acho que acertou um pouco, criou oportunidades, mas sem objetividade, não conseguiu acertar o gol. O Cavalieri também foi importante em algumas defesas, aí talvez provando que poderia estar aí entre o seu terceiro goleiro da seleção na Copa, né?
No lugar do Júlio César, que nem joga no futebol europeu ou brasileiro.
Pois é, é a minha opinião também, eu acho que ele merecia estar lá. E é isso, agora o Flamengo tem que acertar, né? Não tem armação, não tem objetividade na conclusão. Vamos ver, esse ano tá difícil, acho que a gente vai brigar para não cair de novo, hein? Tô bem pessimista hoje, Adriano, essa segunda-feira tá difícil.
Ô, Gisele, eu acho que eu vou chamar o Pedro para comentar aqui futebol toda segunda-feira. Parabéns, Pedro, flamenguista aí, bem sincero aí nas opiniões sobre o time. Vamos até um dia aqui, Pedro, combinar um debate entre você e o Gisiel para saber finalmente quem foi o campeão brasileiro de 1987.
Não, vamos chegar a uma conclusão. Eu também não vou ser tão passivo assim não, porque esse assunto é mais complicado.
Mas vocês vão prometer que não vão ser iguais àqueles jornalistas.
Não, a bancada aqui é forte, né?
Aqueles jornalistas ali que foram postados na internet que brigaram. Foi aonde? Foi na Jordânia, não foi?
Me parece que foi.
Que comentando a situação da Síria.
Mas aquela bancada também era muito fraca, né? Aquela bancada
ali... É cenográfico, né? Aquilo lá é de isopor, não sei. Isso. Acho que a do Conexão Cerrado é melhor, né?
É, mais firme. A gente não corre esse risco, até porque a bancada não permite. Mas a situação do Flamengo, analisada aí, muito bem analisada pelo Pedro, é realmente essa. O Flamengo não jogou bola. O Fluminense, eu só assisti o primeiro tempo do jogo Fluminense e Flamengo, e no primeiro tempo o Fluminense foi muito mais time. Aquele primeiro gol também, vamos combinar que não pode acontecer aquele gol ali, o goleiro colado no atacante e tendo a opção de pular, de ter a mão e o Fred meter a cabeça ali. Tudo bem que o Fred é oportunista e tendo a oportunidade ele vai fazer mesmo, mas aquela ali, meu caro Felipe, aquele gol foi bizarro. Agora o Flamengo precisa melhorar, realmente precisa, e o Fluminense fez a parte dele, né? Foi pra cima e teve a vitória.
Ô, Keren, já avisou aqui que os 11 minutos já passaram. Tá tão bom, Keren, falar de Fla-Flu hoje aqui nessa segunda-feira, você aqui cortando o nosso barato, brincadeira, a gente sabe que a produção precisa aqui controlar o nosso tempo. Agora, Pedro, a gente só falar aqui rapidinho sobre a classificação. O Fluminense, mesmo com a vitória, está na segunda colocação do Brasileirão, 9 pontos. O líder é o Internacional, ganhou do Atlético Paranaense no sábado de 2-1. Corinthians, que empatou com São Paulo 1-1, é o terceiro colocado. Bahia empatou no Clássico com Vitória, é o quarto colocado. Esse é o G4 e o Z4, lá embaixo, Criciúma, que tomou aquela chapuletada do Botafogo, Fogão, 6 bocas, 6-0 para o Botafogo, é o 17º, Coritiba, 18º, Chapecoense, 19º, 20º é o Figueirense. O sul do país ocupa a zona de rebaixamento, Pedrão.
É verdade. Agora são os times também, vamos dizer assim, os times com menos expressão mesmo no campeonato, né? Parece que nesse sentido aí, a gente tem os times de menos expressão na Série A, a gente podia dizer assim, né? Então, por enquanto, tá nesse
aspecto. Tá dando
aí
a lógica, mas, né?
Flamengo... Oi?
Tá dando a lógica, no caso, né? Porque Coritiba, Chapecoense e Figueirense não ganharam ainda. Ainda
pois
não ganharam, né?
Por enquanto, tá lógico aí. O Flamengo tá brigando pra entrar também, né?
Ó, Pedro, tá de parabéns, eu gostei. Agora, depois dessa declaração, você agora tem presença cativa aqui no 11 Minutos. Flamengo, então, briga pra não cair, né, Pedro?
É verdade, vou ser realista.
Pedro Henrique Costa, muito obrigado aqui por sua participação no 11 Minutos. Desculpa aí pelas brincadeiras, e assim mesmo, fica para a próxima aí o Flamengo contra o Fluminense.
Falou, obrigado, um abraço para todos.
Ô Gisiel, vamos falar então um pouquinho aqui, rapidamente aqui do Sport Recife, ganhou do Coritiba fora de casa.
Pois é, achou um gol, né? 41 minutos do segundo tempo, um gol, uma primeira vitória fora de casa, mas um gol muito importante, principalmente porque o próximo adversário é o Bahia, que está em quarto lugar. Então o Bahia vai enfrentar o Sport no próximo domingo na Ilha, muito provavelmente vai ser briga direta pelo quarto lugar. Quem ganhar vai, ou se o Bahia ganha, provavelmente mantém, dependendo dos resultados, mas o Sport vai lutar para no próximo domingo entrar no G4.
Ok, parabéns aí, Gisiel, pela vitória do Sport. Parabéns para a Isaura, vitória do Palmeiras 2-0 contra o Goiás. Parabéns para o Mendanha. Parabéns aí para a Keren Sumier, 6-0, a mamãe do Elias. Até o Elias comemorou a vitória do Botafogo, 6-0 contra o Criciúma. Este foi o 11 Minutos. O Anderson Mendanha chegou aqui já no estúdio para acabar com 11 Minutos. O 11 Minutos está saindo de campo agora e volta ao gramado na sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na sexta estaremos a 27 dias da Copa do Mundo.